Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Olá, estamos quase a entrar no mês de maio. Se porventura já está a ver isto no mês de maio, bem-vindo a este podcast Grande Partida, versão vídeo ou áudio. Ainda bem que está connosco, assim como o Vítor Martins e o João Carlos Costa estão comigo para este podcast. Bem-vindos. Podcast especial, estamos no rescaldo da última corrida do Campeonato do Mundo de Velocidade em duas rodas, vamos para o Campeonato do Mundo de Fórmula 1, vamos para o regresso do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, primeira prova nos Estados Unidos, circuito de cidade. A notícia tem alguns minutos, era um rumor, se calhar continua a ser, mas parece que o Adrian Newey vai mesmo sair da Red Bull, já lá vamos. Saliento uma coisa muito importante, e já vamos falar disto em mais detalhe mais lá para a frente, que esta é a semana que marca o regresso do F1 Kids. Vamos ter o nosso Kids, acompanhado dos Kids, na Sport TV, para fazer os comentários a um de seis grandes prémios de Fórmula 1 que vão ter esta cobertura especial ao longo do ano na Sport TV. Mais lá para a frente já dou mais alguns detalhes. O F1 Kids, que foi experimentado com bastante sucesso na época passada, vai voltar e já a partir do próximo grande prémio em Miami. Antes de irmos à Fórmula 1, gostava de passar um bocadinho em revista o que aconteceu, revista, comentários, porque há muita coisa com certeza para contar, sobre as 300 mil pessoas que estiveram em Jerez. Ah, esperem, afinal não, ah, enganámos-nos por 1 ou 2 milhões quase. Como é que se comete um erro de 100 mil no cálculo dos
120,
quase
120.
Eu só imagino alguém olhar para as bancadas e dizer, 300 mil, devem ser, aparentemente um erro de 100 mil espectadores na contagem, estiveram 181, o que ainda assim é altamente respeitável do circuito.
Sim, mas longe de ser um recorde.
Recorde é de Le Mans, aparentemente, 270.
Sim, do ano passado, 278 mil, acho eu. O recorde em Jerez foi 260 e tal mil em 2009, e houve vários anos com espectadores acima dos 200 mil, mas sim, foi um pequeno erro de cálculo. Alguém se enganou a digitar. A informação inicial nem dizia um número concreto, dizia quase 300 mil espectadores, o que me parecia demasiado, até porque, apesar do circuito estar cheio, estava, sim, muita gente.
Mas não é provavelmente uma surpresa, em Jerez.
Sim, aliás, como eu estava a dizer há pouco, houve vários anos com mais de 200 mil espectadores, sim, em anos consecutivos, portanto, não é, ali, e Jerez da Fronteira é o grande prémio que leva, habitualmente, é um dos que leva mais gente do calendário, portanto, não seria assim uma surpresa tão grande. Mas houve ali um erro de cálculo e foram só 181 mil, que ainda é um número considerável, é muito bom. Com um ambiente brutal, como é sempre em Jerez. Portanto, aliás, como eu comentava com o Rui Matias, o Grande Prémio de Espanha é um daqueles que temos que ir pelo menos uma vez na vida. O problema é que vais uma vez e depois queres sempre voltar. Porque o ambiente é fenomenal.
Aconteceu o mesmo em Le Mans quando fui lá a primeira vez com o João Carlos Costa. Quer dizer, ele também lá estava, não foi com ele.
Sim, é daquelas coisas que queres reviver outra vez, porque é sempre espetacular.
Mais línguas dirão que isto é o efeito Liberty no MotoGP, em que alguém está a escrever o número 180, alguém ao lado a dizer, põe para mais 100! Mas não, foi um erro.
Foi 180 mil ao longo do fim de semana.
Estamos habituados a estas contagens de centenas de milhares, e na verdade é o global do feedback.
Este erro é grande demais para ser aceitável, obviamente. Se estivéssemos a falar de 10 mil ou até 20 mil, agora mais de 100 mil espectadores de diferença, parece-me um exagero. E algo correu mal naquelas contas. Não parece nada que seja o efeito Liberty, sinceramente.
Não, eu estou a brincar.
Não parece nada, mas olha que aquilo que tu disseste, muita gente, sobretudo nas redes sociais, veio logo dizer que já era a Liberty.
Ah, foi?
Relacionar números e a querer mostrar algo que não havia.
Exato, porque as pessoas têm a noção que a Liberty já comprou o campeonato, ainda não comprou.
Que não é verdade.
Foi uma declaração de interesses e o negócio está a andar.
Exato, o negócio está a andar e deverá estar concluído, se for avante, porque ainda há essa remota possibilidade de não ir avante. Mas se for avante, fica concluído no final do ano.
Sim. Ganhou o Pec Banhei, o Jorge Martín caiu, numa série de quedas no mesmo fim de semana.
Na sprint foi uma
razia, pelos vistos. Eu tenho que confessar que não vi grande coisa e, portanto, sei muito por aí. Felizmente temos cá o Vítor para nos ajudar. A quem faço esta pergunta, devia ser obrigatório no MotoGP, agora nos circuitos, ter um aviso do género, sai da frente Guedes que veio o Marco Marques?
Voltar a ter.
Exato, ok.
Exato. Porque, não, pá, por um lado é bom ter o Marco Marques de volta à sua velha forma. Aliás, ele disse já aqui em Espanha que o período de adaptação à Ducati acabou. Portanto, já conhece a moto, agora é acertar detalhes. E vimos isso, quer na sprint no sábado, quer depois também no domingo. Portanto, e com o velho Marco Marques vêm estas manobras assim mais agressivas, que levaram inclusive a uma penalização, teve que ceder uma posição e depois voltou ao mesmo, naturalmente. Sim, mas sim, acho que os pilotos já ficaram avisados que o Marco Marques está de volta.
Há um momento do fim de semana em que uma das colisões, um dos toques, não sei como utilizar a melhor expressão, do Marco Marques é com o Miguel Oliveira. Após o que aconteceu, após o sucedido e nas horas das entrevistas, o repórter, o produtor de câmara da Sport TV, o Nuno Rochinha, estava preparado para a zona das entrevistas. Apareceu o Miguel Oliveira a trocar algumas impressões com o Marco Marques, muito calmos, não há cá loucuras entre os dois, e basicamente a conversa, vamos ouvir um bocadinho da conversa e depois, para quem está a ver a versão audiovisual, um bocadinho do momento em que tudo aconteceu.
Y en la 9, porque si no levanto la moto.
Ya, pero ¿y dónde adelantas con estas motos?
No es adelanta. Que, tío, tú pones media moto y luego sueltas.
Basicamente foi o Miguel Oliveira, foi ter com o Marco Marques, disse isso que aconteceu no 9, e ele disse, pois ok, mas se eu não faço isto com estas motos, onde é que tu ultrapasses? E ele disse-lhe qualquer coisa como, mas tu pões meia moto no meio do ponto da corda da curva, e depois acrescenta alguma coisa que não só viu aqui neste pedaço, que equivale mais ou menos a, tu tens uma Ducati, vais passar de qualquer maneira, é preciso ser logo assim, e à força, e à bruta.
Sim, é verdade, mas é bom depois eles trocarem estas impressões para o Marco Marques ficar a saber também que não pode ser sempre assim, né? E às vezes é preciso ter um pouco de calma, é como tu dizes, ele tinha certamente, e tendo uma moto muito veloz como é a Ducati, podia ter escolhido outro sítio para tentar ultrapassar, e a ultrapassagem precisava de ser assim, então, aliás, o Miguel acabou por perder um lugar à custa daquele toque. E era escusado ser deste modo.
Mas também se nota que ele, Marco Marques, começa a sentir que se tem moto para estas aventuras, não é para passar o tempo no chão, como na época passada, vai arriscar mais para mais depressa chegar onde quer chegar, que é ganhar e lutar pelo título.
Sim, garantidamente. Eu acho que ele já percebeu que tem moto para fazer bons resultados e para lutar pelo pódio, e tendo essa oportunidade, vai agarrá-la com unhas e dentes.
Doa quem doer?
Eu acredito que sim.
Mas isso também foi...
Sei, se fosse o irmão, não sei.
Sim, eu sou um grande fã, e aqui assumidamente, do Marco Marques. O 93, para mim, enche-me as medidas em termos de pilotagem no MotoGP. Outras pessoas terão outros ídolos. Eu gosto do 93. Há algumas atitudes do 93. Eu não sei, brincando um bocadinho, falando um bocadinho a sério, se não tem a ver com o tamanho diminuto dele. Ele acha que ocupa menos espaço, se calhar é isso. Mas esquece.
Senão o Pedrosa tinha sido...
Senão o Pedrosa também teria sido da mesma forma agressivo. Não, ele é extraordinariamente agressivo.
Sim, sim, eu creio que... É dele. Ele se vê uma oportunidade, não a desperdiça. Faz parte da personalidade dele. Se olharmos para o Marco Marques pré-lesão em 2020, era isto. Portanto, sempre que via um buraquinho, ele tentava passar e não perdia uma oportunidade para ganhar um lugar. Portanto, e ele fazer isto outra vez quer dizer que já está muito confiante e muito à vontade com a Ducati, e eu creio que vamos continuar a vê-lo a lutar pelos lugares do pódio.
O que é que isto fez ao campeonato, Vítor? O Jorge Martín vai continuar a liderar, mas bastante menos agora?
Sim, ele conseguiu aumentar ligeiramente a vantagem na sprint, porque o Pecco caiu, também num toque também, que envolveu o Brad Binder e o Marco Bezzecchi.
Outro criticado também muito, não é? O Brad Binder.
Sim, porque o Brad Binder, de certo modo, tem algumas semelhanças com o Marco Marques neste tipo de manobras, não é?
Sim.
Portanto, ele se ver meio buraquinho, tenta passar, e foi o que aconteceu ali na curva 1 com o Pecco e com o Marco Bezzecchi, e depois não cabiam lá os três, e desta vez quem pagou as favas foi o Pecco Bagnaia. Mas Jorge Martín, tendo ganho a sprint, aumentou um bocadinho a vantagem no campeonato, e isso ajudou a não perder a liderança no domingo com a vitória do Pecco. Portanto, o Jorge Martín mantém-se no comando.
Deixa-me fazer-te uma pergunta, e aproveitando que mais uma vez simpaticamente estás aqui connosco, normalmente quando alguém vem ter comigo a perguntar de Fórmula 1, a primeira pergunta é porque é que o Red Bull ganha tudo. Ou se quiserem, por que raio é que o Max Verstappen ganha tudo? Por que raio é que a Ducati continua a ganhar quase tudo?
Em princípio tem uma moto excelente.
Pois tem.
Sim, sim. Não, a Ducati andou alguns anos a marcar passo. Depois do título do Casey Stoner, ainda na primeira década deste século, andou depois ali um pouco a marcar passo. E com a chegada do Gigi Dallinha, começaram a melhorar de ano para ano, São muito rápidos a desenvolver coisas, são muito criativos. Naquilo onde podem ser criativos, em que o regulamento permite, nomeadamente na aerodinâmica, e conseguiram criar uma moto que não é só uma boa moto, é uma moto que vários pilotos com vários tipos de pilotagem conseguem explorar. Portanto, não temos apenas um piloto a ganhar com aquela moto, há vários pilotos a ganhar e a subir ao pódio com uma moto que aparentemente é muito polivalente, digamos assim.
Achas que tem a ver com o facto de a Ducati ser uma estrutura, enquanto empresa, enquanto fábrica, mais pequena do que a Honda, a Yamaha, as marcas japonesas? Isso tem influência na forma como
se concentra lá no mesmo sítio.
E não só naquela resposta, na necessidade de evolução, na capacidade de fazer uma evolução funcionar, ser posta em prática rapidamente, ao contrário do que acontece numa fábrica maior, numa empresa maior como a Honda ou a Yamaha, em que a estrutura é mais pesada e demora mais tempo.
São duas coisas, é o tamanho, portanto a Ducati é substancialmente mais pequena e o departamento de competição também, que o HRC, que na verdade é uma própria empresa, né, da Honda, Honda Racing Corporation, mas não é só a dimensão, é a forma de estar diferente de italianos e japoneses, e a hierarquia, que é muito rígida. Ninguém toma iniciativa sem aprovação superior. Eu posso contar aqui parece quase uma anedota, mas é verdade. Nos fins de semana de grande prémio, ao fim do dia, há uma reunião do staff técnico. Depois de terem feito o debrief com os pilotos na boxe, há uma reunião do staff técnico. Quando são grandes prémios europeus, há uma diferença horária para o Japão, mas eles têm que reunir com o HRC no Japão.
Videoconferência?
Fora de horas, videoconferência. Depois dessa videoconferência, no Japão, eles próprios reúnem para debater os assuntos saídos dessa reunião. Depois, voltam a fazer, no dia seguinte, outra reunião, por videoconferência, para o circuito.
O debrief
daquilo que decidiram no Japão. Portanto, tudo isto demora o seu tempo. Nos europeus, e nomeadamente na Ducati, a coisa é muito mais célere.
É mais o... Faz isso.
Não, e é verdade. Isso, se num fim de semana de grande prémio decidirem que é preciso alterar qualquer coisa, no próximo grande prémio, garantidamente, tem essa coisa alterada. E com os japoneses, nomeadamente com a Honda, a coisa não é tão flexível. E não só. Com a questão do Covid, o Japão esteve fechado muito tempo, ficaram engenheiros fechados no Japão sem poder sair e alguns que estavam fora do Japão não puderam regressar durante um ano. E isso acabou também por atrasar muito o processo e foi numa altura em que começaram a mudar muitas coisas. O próprio Marco Marques, tendo-se lesionado em 2020, perdeu toda aquela fase inicial dos Red Eye Devices e All Shot Devices, não sei o quê. E os japoneses também perderam um pouco o comboio, nomeadamente em termos de aerodinâmica.
Mais do que da eletrónica, achas?
Sim, até porque a eletrónica está mais ou menos limitada porque é unificado, toda a gente tem o mesmo hardware e o mesmo software e depois podem fazer poucas coisas, mas...
Nada, podem fazer a adaptação à moto desse hardware e software base, não é?
E portanto os japoneses também perderam um pouco o comboio toda essa questão do Covid, mas pior do que isso é que estão a demorar tempo a tentar apanhar o comboio outra vez. Eles testaram ontem, portanto, na segunda-feira, depois do grande prémio, ficaram em Jerez para testar. A Honda tinha uma moto completamente nova e o verdicto final, no final do dia, não foi muito positivo.
Já agora a Yamaha também tinha umas coisas novas?
Tinha eletrónica, chassis e aerodinâmica, que não vão ainda usar. Aparentemente trouxe coisas positivas, mas estragou outras que estavam boas, melhor, portanto não estão a tentar encontrar ali um equilíbrio e por isso não vão ter já estas coisas novas no próximo Grande Prémio em Le Mans, porque voltam a testar depois de França, voltam a testar em Mugello e depois de Mugello eventualmente veremos coisas novas na Yamaha.
Eu gosto sempre desta oportunidade de ter cá o Vítor, os nossos comentadores das duas rodas, porque nós acabamos por nos rever muito em algumas coisas que acontecem aqui. A propósito deste episódio do Honda, em 2016, o episódio do Alonso dizer que tinha um motor de GP2.
Ah, sim,
2016, a relação entre a McLaren e a Honda estava difícil porque a integração do motor Honda no McLaren não era grande coisa. Pois há aquele episódio em que o Fernando Alonso é ultrapassado por um carro que não era nada de especial em plena reta e carrega no botão do rádio e diz: isto seria melhor se não estivéssemos com o motor de Fórmula 2, não é? Não foram estas palavras, mas foram parecidas. E a relação já era muito tensa com a Honda e passava-se exatamente um fenómeno parecido, que era os pilotos e a McLaren, estrutura toda inglesa, dizia-lhes: olhem, vamos fazer isto, vamos. E eles diziam: não, 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 antes de chegarmos aí temos que fazer este passo. Exato. E este, e este, e este. E foi um choque cultural que nunca foi verdadeiramente ultrapassado. Se calhar não, ainda mal para a McLaren, porque veja-se onde está a Honda agora.
A forma de trabalhar da Honda durante anos, e se calhar da Yamaha, e se calhar das outras construtoras nipónicas no MotoGP, acredito que tenha sido sempre essa. Naquela altura era suficiente, e se calhar claro. Até havia menos meios, em termos de videoconferência, por exemplo, para se chegar rapidamente ao Japão. Eu, por analogia, conto um episódio. Também, por acaso, com a Honda, a JAS, que fazia os carros do WTCC, sim, do WTCR, em Itália, tinha alguma dificuldade também nessa colaboração com a Honda e no tempo de resposta aos pedidos que a JAS fazia para os carros do WTCC. Havia, digamos que ali, um período em que, de alguns dias de atraso, obviamente o investimento do WTCC não é nem pouco mais ou menos, ou não era nem pouco, sim, mais ou menos comparável àquilo que existe na Fórmula 1 ou no MotoGP, mas havia esse atraso também.
Isso é comparável, sim.
Mas é comparável. Precisamos disto. Durante algum tempo, isso foi, a forma de trabalhar da Honda e da Yamaha, já agora para falar destas duas, que são aquelas que têm mais títulos, parecia suficiente. Portanto, fica quase a sensação que o que a Ducati trouxe foi uma capacidade de vencer, que em termos de duas rodas não tínhamos na Europa para aí desde a MV Angusta, não é?
Sim, sim, claramente, e não só, se tu reparares, agora a Yama começa, do ano passado, há dois anos para cá, começa a alterar, porque foi uma das exigências do Fábio Quartararo, que disse que a estrutura tinha que mudar, o método, uhum, de trabalho, toda a organização tinha que mudar, e começas a ver engenheiros que não são japoneses, nomeadamente com alguns que vieram da Ducati, e na Honda ainda não vês isso. Vês não japoneses, mas não na estrutura técnica. Vês, sei lá, o Alberto Puig, ou o Olivier Supo, que esteve lá antes, na parte desportiva da coisa, na gestão desportiva da coisa. Na parte técnica não vês muito. E a verdade é que o HRC, o Honda Racing Corporation, e aliás, falavas, e eu concordo contigo, antigamente era suficiente, e a Honda, a equipa oficial Honda, era a equipa para onde toda a gente queria ir. Quem chegava às 500, ou no início da era de MotoGP, quem chegava a MotoGP, queria, o sonho era ir para a equipa oficial Honda, porque era a equipa.
E não só a nível dos pilotos, também a nível dos engenheiros, mecânicos, etc.
Era a equipa. E eles acabaram por perder um pouco esse estatuto nos últimos anos.
Outra coisa que eu gosto de ver, que há um relacionamento próximo entre as duas categorias, estou sempre a brincar que faltam duas rodas a menos.
Ou duas rodas a mais.
Mas obviamente adoro este tipo de competição ao motor e sempre que posso acompanho com maior interesse. Apercebi-me que também há no MotoGP, João Carlos Costa, o fenómeno dos pilotos que se vão queixar das decisões do Colégio de Comissários Esportivos, não é só na Fórmula 1. Aparentemente levou algum tempo, pelo que eu percebi do que li, levou algum tempo até que o MotoGP passasse a funcionar assim, e as decisões não são tomadas por pela direção corrida, e sim por uma decisão colegial. Agora explica-me, a queixa do Johann Zarco é com o Freddy Spencer, que correu.
Sim, foi campeão do mundo. Foi o último piloto que foi campeão do mundo em duas categorias no mesmo ano.
Uhum. Pronto.
E que é uma figura de sempre do Mundial de Motociclismo.
Sim, que eu já tive a oportunidade de reencontrar um par de vezes em anos recentes, e é uma pessoa espetacular, tem uma história de vida brutal, as coisas não correram muito bem depois dele ter terminado a carreira com a sua escola de pilotagem, mas não é uma pessoa consensual, portanto é uma pessoa que... Eu creio que o problema do Freddy Spencer é que foi, ele foi piloto numa era completamente diferente da atual. E eu creio que ele muitas vezes analisa as coisas com esses óculos dos anos 80 e dos anos 90.
Mas a pilotagem mudou?
Mudou, e até a dinâmica das corridas mudou muito, o relacionamento entre os pilotos mudou muito, portanto...
O comportamento das motos, a velocidade de passagem em curva, sobretudo,
completamente. As motos são completamente diferentes do que eram antigamente, os pneus não têm nada a ver do que eram nessa altura. Portanto,
a forma como, que... ele, como a moto trabalha sobre os pneus.
Exato, mas a principal crítica que é apontada ao Colégio de Comissários, que é chefiado pelo Freddie Spencer, é alguma incoerência ou alguma falta de consistência na...
É-nos familiar.
Não é nada que nós não...
Mas sabes que...
Mas repara, para mim a diferença é essa, é porque no Colégio de Comissários do MotoGP, ou se quiserem, das
Mundial
de Motociclismo, há um colégio mais fixo do que acontece.
É sempre o mesmo?
Sim, são três pessoas.
São três pessoas.
Sendo que uma delas pode diferir de um grande tempo para o outro.
Mas há duas que estão sempre. O Freddie Spencer era estranho, até porque o Freddie foi mantendo um contacto muito direto com as corridas.
Sim, sim.
Estava presente nos grandes prémios, em várias funções, e talvez por isso seja mais difícil de aceitar aquilo que tu dizias e bem, que é, se calhar ele está a olhar para as corridas da atualidade com os olhos dos anos 80 e dos anos 90 enquanto piloto. Mas ele não o devia fazer, até porque teve esse contacto mais direto. Obviamente não está nas corridas, propriamente dito, não se senta na moto, não está em competição direta, mas tem esse contacto.
Para quem não está a ver, está aqui uma imagem do Freddie Spencer.
E tem a noção, uma moto lindíssima, por acaso, e tem a noção daquilo que são as corridas e, acredito eu, da evolução das motos e até dos estilos de pilotagem dos pilotos. Aquilo que os pilotos hoje fazem não tem nada a ver com aquilo que ele fazia enquanto campeão do mundo e a lutar por vitórias nos grandes prémios.
Sim,
não é?
Eu creio que é também uma questão de regulamentos, porque o regulamento...
Tem palavra a mais também, o regulamento do MotoGP.
Tem, de ano para ano vai
o João mostra-me aumentando. O João mostra-me todos os anos, eu como não quero entrar em depressão, vejo algumas páginas.
Eu tento manter-me atualizado e a Federação Internacional de Motociclismo tem sempre uma versão atualizada dos regulamentos e eu quando sei que há uma alteração vou lá e descarrego a versão mais recente, mas não é difícil manter-te a par. E isto sou eu que... Por questões profissionais, tem que manter mais ou menos a par das coisas. Agora imagina.
E somos ultrapassados, às vezes, pelo próprio regulamento.
Exato.
Agora, toda a gente.
Agora imagina em casa quem está.
Aquela
a ver,
questão do Max Verstappen.
A história do Verstappen ter sido campeão e ninguém sabia, nem a equipa dele.
Exato. Mas a questão é que o regulamento não diz taxativamente. Se tu fizeres a manobra X, recebes a penalização Y. Portanto, deixa aqui um pouco ao
critério. Arbitral. Concordas que se calhar é preciso mesmo irmos por esse caminho? Criar,
idealmente sim, o problema é que é uma
cenários.
Sim, mas criar o problema cenários. É que não é muito fácil, porque nunca vais conseguir criar os cenários todos, porque às vezes acontecem coisas bizarras nas corridas.
Sim,
não é?
Certamente.
Que ninguém conseguia prever que iam acontecer. Portanto, eu creio que isso seria a situação ideal.
Está tudo estipulado.
Exatamente. O problema é que é difícil criar todos os cenários possíveis.
Porque a história do let them race, deixa-nos competir, deixa-nos correr, que se usou na Fórmula 1 para justificar uma maior liberdade, por assim dizer.
Repara,
e bem.
Muita gente...
Mas é demasiado genérico. Acho que do 80 se passou ao 8, ou do 8 se passou ao 80, como quiserem, com uma frase que é let them race. O que é isso do let them race?
Sim, e o problema é que depois tens pilotos que são mais, digamos, leais ou gentlemen na sua abordagem, por exemplo, uma ultrapassagem, e outros são...
Ordeiros e desordeiros.
Exatamente.
Mais ou menos,
e depois temos os Mark Marquez e os Brad Binders da vida, não é? Portanto, são coisas diferentes. Mas depois não podemos confundir, por exemplo, neste grande prémio muita gente condenou a falta de uma penalização ao Brad Binder naquele tal incidente que eu referi com o Pecco Bagnaia e com o Marco Bezzecchi. Para mim foi um incidente de corrida. E se começas a penalizar qualquer incidente que acontece numa tentativa de ultrapassagem, acabas com as corridas rapidamente.
Sim, sim. E é por isto que é arbitral.
E depois não podes comparar, por exemplo, esta manobra do Brad Binder com o Pecco Bagnaia e o Marco Bezzecchi com, por exemplo, a manobra do Marco Marques no ano passado com o Miguel em Portimão. Que são coisas completamente diferentes.
Mais, e no caso das duas rodas ainda há uma outra situação, que também acontece em parte nos automóveis, mas nas duas rodas é ainda mais premente, que tem a ver com aquilo que é uma manobra em piso molhado poderá ter uma consequência diferente daquilo que seja a mesma manobra no piso seco. E é difícil de medir Essa margem. Agora, que o let them race é curto, se calhar cenários para tudo e mais alguma coisa também não são possíveis de estabelecer.
Exato,
é preciso encontrar ali uma meia medida, uma medida certa, que não é fácil, mas que se calhar será importante com a ajuda dos pilotos, uma vez mais. A história é sempre a mesma. Perguntem sim, sim. aos pilotos.
Exato,
sentem os pilotos numa sala e digam, seja os das motos, seja os dos
automóveis. Em MotoGP existe esse...
E pergunta-lhes, o que é que para vocês é uma manobra extrema, uma manobra
sim,
aceitável?
Sabes o que é que acontece? É que os pilotos, à sexta-feira, têm sempre uma reunião da chamada Comissão de Segurança, onde não se fala apenas de segurança,
uhum.
abordam-se vários temas. Primeiro, nem todos vão a todas. E há alguns que vão a muito poucas. E depois, quando se fala abstratamente de um objetivo conjunto, regra geral são todos de acordo, mas quando se começa a chegar ao específico,
ao pormenor, sim.
cada um depois começa a puxar a brasa à sua sardinha e acaba por não haver um grande consenso. Desde o ano passado que se fala, e agora com mais força, na criação de uma comissão de pilotos, ou uma associação de pilotos, ou o que seja, que tenha um porta-voz.
Boa sorte. Não existe só para aí há 5 décadas, ou 6.
Que não vai ser fácil de conseguir, mas seria ideal nesse tipo de situações.
Claro.
Para trabalhar.
Para ter força, sim.
Para, claro. E para ter, quando vamos alterar regulamentos, vamos saber o que é que os pilotos pensam.
Sabes qual é o problema? O problema dessas situações, e já há muita gente que me pergunta, ah, mas nunca pergunta nada aos pilotos. Até perguntam. Mas, o problema é, sentam-nos numa sala, fazem-lhes perguntas. Primeiro, é preciso estarem todos de acordo que já não é uma coisa fácil.
Exato.
E que eles são só 20. E já não é fácil, bom, podem lá estar os pilotos de teste, etc. Mas aqueles são só 20. Já não é fácil tê-los todos de acordo. Além de que existe a probabilidade daquilo que o Vitor está a dizer. Naquela altura, e sobre aquele tópico, até estão de acordo. Mas 2 semanas depois já aconteceu qualquer coisa que os deixa contra o princípio original daquilo que estiveram a não a votar, mas
sabes qual é a nuance nisso? É que se não lhes perguntarem, eles têm sempre a hipótese de dizer nunca nos perguntam nada.
Mas estão sempre a dizer isto, e nunca fomos consultados. E a verdade é que...
E de facto, raramente são. Nas coisas de automóveis, raramente são.
Ainda há pouco tempo, após a penalização do Fernando Alonso, aparentemente houve um briefing, reunião com os pilotos, ou foi a seguir ao sprint da China, geralmente?
Não, foi depois de Melbourne.
E na verdade não, continua tudo na mesma, não vai mudar nada a esse aspecto.
Sim, e quando há este tipo de incidentes, aliás, quando há este tipo de incidentes, os pilotos são ouvidos pelo Colégio de Comissários, porque há alguns incidentes que são penalizados logo no momento, e aí já não há nada a ouvir, mas há alguns que são revistos no final da corrida.
Exatamente.
E os pilotos são chamados e são confrontados e podem explicar cada um deles a sua versão, o que me parece também positivo. Agora, o que surgiu também, por exemplo, deste grande prémio foi que o Aleix Espargaró caiu numa tentativa de ultrapassagem ao João Zarco e levou o Zarco à frente, ficaram fora de corrida, portanto não havia ali penalizações que influenciassem aquela corrida, abandonaram os dois, mas no fim foram ouvidos pelo Colégio de Comissários. E o Zarco disse olhos nos olhos ao Freddy Spencer que não gosto do teu trabalho, não gosto de ti e estás a fazer um mau trabalho, e aparentemente foi o Aleix Espargaró que amenizou ali as coisas e levou o Zarco para fora porque a coisa não estava a correr bem. Isto para dizer o quê? Porque aparentemente o Freddy Spencer estava à espera que o Zarco fizesse o papel de vítima, achando que o Aleix tinha que ser penalizado.
Ah, ok.
E o Freddy Spencer ficava assim
com um argumento
para penalizar o Aleix Espargaró. O problema é que eles dois estavam de acordo. De acordo, foi um incidente de corrida. Acontece, é chato. Sim, para aquele
exato.
Que não tem culpa nenhuma e acaba por abandonar porque o outro levou à frente, mas são coisas que acontecem nas corridas, desde sempre, e vão continuar a acontecer sempre.
Portanto, ainda bem, às vezes
exato,
tem que acontecer.
Portanto, é neste tipo de situações que o Freddy Spencer tem sido muito criticado, o Freddy Spencer e o Colégio de Comissários, o Freddy Spencer porque é a cara mais conhecida dos três elementos do Colégio de Comissários, porque há alguma falta de consistência nas penalizações e muitas vezes na explicação do que levou àquela decisão.
Das duas para as quatro rodas, a Fórmula 1 vai para os Estados Unidos, para Miami, nos Estados Unidos, mas noutro sítio, que é o Barber Motorsports Park, que é um sítio muito especial, um circuito privado, muito bem organizado.
Com um grande museu.
Um grande museu. Falar em peças de museu, tenho que vos falar da Georgina. Quem não está... Passas rir. Quem não está a ver a versão vídeo deste podcast Grande Partida, provavelmente não vai aperceber-se da cena, mas eu já vou explicar um bocadinho mais em detalhe o que aconteceu para quem só está a ouvir e não está a ver. Para já fico com a forma como o Bruno Aguiar foi surpreendido pela Jorginho.
Oh, e isto aqui? Um acidente de outra categoria aqui no meio da pista. Não é uma pessoa, atenção, é uma das obras de arte que está aqui no circuito, que caiu ali fora da trajetória, mas pode ser o suficiente para mostrar aqui a bandeira amarela e fazer entrar o pace car em pista, porque os carros estão a passar mesmo ali. Oh, eles estão a passar muito próximos. E vamos ver, foi aqui a cair. Bang! E alguém a passar que deve ter apanhado um valente susto e levou também uma mão da estátua.
Não era nenhuma piada de mau gosto. Aparentemente o manequim chamava-se Jorginho, era o nome deste manequim, que inusitadamente caiu da ponte abaixo na pista do Barber Motorsports Park. Mais línguas disseram logo na altura que era uma boneca insuflável, tinha sido tirado pelo meio da pista. Não se confirmou, confirmou-se que era um manequim de uma das várias obras que o dono do Barber tem em exposição no circuito, e que pronto, caiu. Há uma altura em que já não lembro se é o Santino Ferrucci ou não que se assusta porque acha que é uma pessoa.
Não, é o Pietro Fittipaldi. Carrega no botão do rádio e diz à equipa: caiu alguém da ponta abaixo. E verdadeiramente assustado. Ele
porque o tamanho do manequim, quem não viu o manequim de loja, é que ele tem um tamanho real, ou aproximado disso. E foi só um susto, era só um boneco. Houve uns carros que passaram por cima e roubaram os pedaços ao boneco. Mas acabou tudo em bem, menos para o boneco. Mas
em Miami também, não há manequins.
Também suspeito que foi para o boneco.
Mas há piscinas sem água, não é?
Há marina sem água. Em Miami, não sei se o Vítor já viu, em Miami fizeram uma marina com barcos, iates, barcos de recreio incríveis, mas a marina é artificial, não tem água. Entretanto, apareceram já coisas com água, etc. E aquilo continua a ser uma grande festa, é a terceira vez que a Fórmula 1 vai de visita a Miami. Rumor que tem andado a circular nos últimos dias, e que há minutos mesmo o motorsport.com dava como iminente, é a saída do Adrian Newey da Red Bull, de tal maneira que a notícia dizia, depois entretanto não li tudo, a notícia dizia que é iminente e deve ser anunciada antes do Grande Prémio de Fórmula 1 em Miami, que é outra vez formato sprint, e portanto vai ser outra vez aquele fernizinho de todas as sessões, são absolutamente incríveis e contam para tudo. Terá obviamente o seu enorme significado se acontecer. Se por acaso está a ver ou ouvir este podcast e isto já se confirmou ou negou, não leva mal, foi a notícia que tivemos de há minutos, mas João Carlos Costa terá com certeza o seu significado, até à luz do que dizia, eu acho que era o Franz Verschur que dizia, realmente o Newey já não está lá a fazer nada, já é o Pierre Vacher que faz aquilo tudo.
Isso é diminuir a importância do Adrian Newey, muito, muito. Acredito que nesta altura e nos últimos anos o Adrian Newey seja verdadeiramente o maestro de um coro, ou se quiserem, de uma filarmónica que toca muito bem e tem tocado muito bem. Não se pode dizer isso de alguém que, somando os títulos todos de construtores e de pilotos, tem 25 títulos. Ninguém tem mais títulos que o Adrian Newey. Agora, vamos lá ver. A questão aqui é, qual é a razão que leva o Adrian Newey a querer sair da Red Bull? É a questão conflitos internos da Red Bull? Pode ser. É uma proposta multimilionária, que já se fala, tanto de Itália como da Aston Martin, de Itália, da Ferrari, obviamente, de valores na casa dos 100 milhões, não se sabe por quanto tempo, mas fala-se em 100 milhões de dólares, penso que será de dólares, nestas coisas continua a ser o dólar a valer mais em termos de se fazerem os negócios, o euro vale mais. Também não sei, pode ser outra coisa, e se olharmos para as últimas declarações, e quando eu falo das últimas declarações falo talvez no último ano do Adrian Newey, ele não está nada satisfeito com o regulamento de 2026, não gosta dos carros, ou da ideia dos carros para 2026.
Ninguém gosta.
Até ver, ninguém gosta. O Adrian Newey é dos que tem sido mais ativo,
certo,
vocalmente, em entrevistas, a dizer não gosto da ideia, acho que não era o caminho certo. Todos nós sabemos as razões porque é que a Fórmula 1, a Liberty e a FIA quer seguir neste caminho, porque há aqui uma questão de marketing para as marcas envolvidas e até para o ficar bem na fotografia, em termos de pegada ecológica, sim senhora, tudo isso, mas o Adrian Newey sempre foi muito vocal a dizer não gosto. Agora, vamos ponto a ponto. Ponto 1, se for isso, vai embora e não volta? Acho que é uma hipótese. Mandou fazer um fantástico barco para ir dar umas belíssimas barco à vela para mais, lindíssimo para mais, num dos construtores de barcos mais famosos e mais...
Calhar devia olhar alguma coisa.
Extraordinário, mas é capaz. Não faço ideia. Do mundo, verdade, pode ser uma hipótese. A hipótese Ferrari, por ser com a Ferrari, por ser a Ferrari, por ser os valores que se diz que a Ferrari coloca à sua disposição... Sabendo-se já que a Ferrari já veio dizer, e o próprio Adrian Newey deixou, ou alguém ligado ao Newey deixou entender que não será como fizeram com o John Barnard, com o departamento da Inglaterra, não, seria numa espécie ou de consultadoria como está o Rory Bird na sua Ásia, ou indo mesmo para a Itália. Acho que é uma hipótese, a vontade de fazer um carro para a Ferrari, a vontade de trabalhar com o Lewis Hamilton, que ele várias vezes vem demonstrando que existe, poderá ser uma hipótese. A hipótese Aston Martin é uma estrutura com capacidade.
E tinha a hipótese de fazer o carro de estrada.
E tem hipótese, mas ele já fez um carro de estrada.
Sim, mas tinha a hipótese de continuar.
Aliás, até dizem que ele, de facto, não quis fazer o RB17, ou o Valkyrie, como é conhecido. Sim. Que não era bem aquilo que ele queria fazer, mas foi uma maneira que a Red Bull, quando começou a haver o teto orçamental, arranjou de o colocar... a ser pago de outra forma, etc. Não sei nesta altura se Aston Martin seria um bom projeto, mas pelo menos seria, se calhar até mais do que a Ferrari, um projeto em que o nome dele, caso fosse um projeto vencedor, ficaria a ser ainda mais marcante, na minha opinião. Trabalhar com Fernando Alonso, ele também gostava da ideia, já o disse várias vezes, parece-me interessante. Agora, eu vejo muito mais ou o Adrian Newey a ficar na Red Bull, apesar de todas as notícias, cumprir o seu contrato até ao final de 2025 e depois tomar uma decisão que é, tenho 66 anos, que é a idade que ele irá ter no próximo ano.
E ao fim e ao cabo pode ser só isso que vai ser.
Já fiz dezenas de carros vencedores, ou se quiser, de carros que deram mais de uma dezena de títulos, 25 no total. Vou para casa.
Isto é uma coisa que... é assunto também no MotoGP, o tipo mercado de transferências de engenheiros, ou aqueles que acham que são os feiticeiros que vão de repente pegar num caixote com rodas e pô-lo a andar?
Tradicionalmente não, mas eu creio que atualmente, mais do que nunca, embora não nesta dimensão, não, habitualmente.
Mas há pouco houve uns engenheiros que transitaram da Ducati,
sim,
para
a Ducati e para a Yamaha, sim, sim, e o Gigi Dalla vai dar para ele, por exemplo. Por exemplo, entre os japoneses não há muito o costume de irem buscar engenheiros à concorrência, é uma espécie de corte de cavalheiros. E aliás, a Honda, por exemplo, faz muita questão de ter os engenheiros formados na própria Honda e fazerem a carreira na Honda e usar, portanto, a prata da casa. Não há muito, mas começa a haver cada vez mais, porque às tantas... não tem solução, quer dizer,
não existe um mercado global de ideias, não se consegue comprar uma ideia,
não,
por mais genial que um engenheiro seja, ele traz uma ideia, mas ela,
Pedro,
pode encaixar na minha estrutura, obviamente que... eu tenho 100 milhões para lhe pagar, mas posso não ter uma equipa à dimensão daquilo que ele precisa.
Mais do que isso, não, nada te garante que ele te faça um projeto ganhador, até
é o que eu digo, a mentalidade ou seja, compras uma ideia, mas não compras a vitória.
Vamos
não.
lá ver, de 2014 a 2020 não foi o Adrian Newey que desenhou o carro ganhador.
Certo.
São muitos anos. Teve a ver com o chassi dos Red Bull nesses anos, em que a Mercedes dominou, muitas vezes era tido também como o melhor chassi, mas faltava o resto para completar um buquê vencedor. A Mercedes teve isso durante esses anos todos. O Adrian Newey dá mais garantias de sucesso do que outros engenheiros, se calhar sim, até pelo passado.
Com os meios certos.
Com os meios certos dará. É verdade que o Balbo e o Vaz, nesta altura, serão importantes na definição daquilo que são os Red Bull e poderão continuar a dar à Red Bull um carro ganhador. Em termos de chassi, acredito que sim, o Adrian Newey parece, nesta altura, é a minha opinião, não lhe roubando mérito nenhum, pelo contrário, acrescentando-lhe mérito, porque é muito mais difícil estar na posição em que tem de fazer escolhas do que propriamente ter, estar sozinho a decidir o que é que quer fazer. Não, ele tem de fazer escolhas. E olha para as escolhas alheias e diz isto é o caminho certo, isto não é o caminho certo, vamos por este lado, não vamos sequer experimentar. Porque hoje na Fórmula 1, com os limites que há de teto orçamental, de horas de CFD, de horas de túnel de vento, ter esse dedo mágico de escolher só aquilo que de facto pode ter futuro, sem garantias que o tenha, mas de descartar tudo aquilo que são, deixem-me usar a expressão, invenções, não é? Que não irão ter futuro, é muito valioso, e se calhar essa é a mais-valia do Adrian Newey nesta altura, com todo o seu conhecimento de 4 décadas como engenheiro, grande maioria desses anos, desses quase 40 anos, como responsável de projetos e responsável de projetos ganhadores. Eu lembro-me sempre de uma entrevista que ele dá, ele foi andar com o Leighton House e com o RB, já não me lembro, 7, penso eu, com o David Coulthard, e a determinada altura olhava para o Leighton House e dizia, se nós tivéssemos continuado, este carro tinha sido um carro ganhador. Foi um dos primeiros projetos dele, não é? Sim. E só não continuámos, não houve dinheiro, a equipa faliu, etc.
Portanto, era um Mark Judd?
Era um Mark Judd, depois Leighton House. Mas a verdade é que o Adrian Newey, se calhar hoje a importância dele é essa, é de ser o maestro, a pessoa capaz de pegarem todos os instrumentos e no coro, não é? E executar na perfeição uma peça musical chamada Monolugar de Fórmula 1.
Mas já está contra o regulamento de 2026, não vai ser fácil.
Mas é isso, é essa a minha questão. Se, de facto, esta decisão dele não tem a ver com o regulamento de 2026, ele e outras pessoas, eu incluído, não estamos de acordo, não me parece ser o caminho certo para a Fórmula 1.
Pegando na pergunta que me fizeste há pouco e depois de ouvir o João Carlos Costa, eu acho que há aqui uma pequena diferença entre a Fórmula 1 e MotoGP, que é, tens mais marcas envolvidas em MotoGP que vendem motos comuns, uhum, do que tens marcas de automóveis envolvidas na Fórmula 1 que vendem carros comuns. As que lá estão vendem carros muito especiais, não é?
Sim. Há uma que vende bebidas, mas isso é...
Pronto. Mas eu falava só das marcas de carros. E por isso, nas motos há muito também aquela coisa de seguir a filosofia da marca. De teres alguma semelhança com aquilo que tu podes chegar ao concessionário e comprar. Obviamente não vais comprar uma MotoGP, mas podes comprar uma moto cuja tecnologia foi desenvolvida em MotoGP e há alguma relação...
Isso é um argumento de marketing absolutamente extraordinário.
Exato.
É verdade, é verdade.
É que tinha o slogan do correr ao domingo e vender à segunda?
Mas cara, havia essa situação durante anos.
Sim, foi alguém muito conhecido que tinha ligação à Ford.
A Ford que é engraçado. Há bocado falávamos na Honda. A Ford durante muitos anos, e começou com o projeto Le Mans, o projeto que ganhou as 24 Horas de Le Mans nos anos 60. Durante muito tempo se dizia que na Ford não se fazia mais nada a não ser carreira, que a Ford era excelente para fazer carreira, para as pessoas progredirem em termos de carreira e não tanto preocupados com engenharia. E quando foi o projeto Le Mans, viu-se bem isso, havia uma quantidade de pessoas, o Leo Coque era o exemplo talvez maior, que estavam preocupados com o projeto e preocupados com a sua carreira. Sim. E teve de ser o Carroll Shelby a trazer o lado de competição e a trazer para... aquela capacidade financeira que a Ford tinha superior a toda a gente, convém não esquecermos que foram, naquele projeto, primeiros túneis de vento usados em carros de competição, primeiros computadores usados em carros de competição, era uma capacidade financeira que ninguém tinha, a Ferrari não tinha, obviamente, nessa altura, e essa maneira de estar da Ford voltou a repetir-se, por exemplo, quando foi o motor do Ford para o Beatrice, a mesma situação, ou seja... A Ford ganhou quando fez os motores na Cosworth, quando fez os motores em casa, a situação não correu tão bem. E se calhar, quando regressa agora, irá regressar agora, se calhar há um certo medo e esta convulsão interna na Red Bull tem a ver, obviamente, com o caso Horner, mas também se calhar tem a ver com esse certo medo, dessa filosofia de aquilo é bom para fazer carreira, não é bom para ganhar corridas, que a Ford teve durante alguns anos, e estes dois exemplos, um ganhador e o outro não, acabaram por demonstrar que é um pouco verdade. Não sei se no meio de tudo isto não está a questão de Newey. Não acredito que seja só a questão caso Horner, não acredito que seja só a questão regulamentos 2026, não acredito que seja só a questão se calhar a Ford e a Red Bull Powertrains não têm um motor capaz de me dar um carro ganhador e eu vou viver, eu, Adrian Newey, aquilo que vivi em 2014, 15, 16, 17, 18, até conseguir ter um carro ganhador.
Alguma coisa a dizer, se ele se vai pôr ao fresco, há uma coisa a dizer.
O Victor, ou então o dinheiro.
O Victor,
não é?
Sim, ficar, 100 milhões, ficar multimilionário.
100 milhões é um caminhão de dinheiro.
Não, um barco cheio de dinheiro.
À vela, que é para ir mais devagar.
O Victor chamava a atenção para uma coisa muito importante, que é a filosofia de marca, que é uma noção que todos os gestores, o administrador de marca valoriza muito. Por isso é que a Ferrari vai para Miami de azul.
Epa, pelo menos os capacetes são azuis. Os
umas fatiotas azuis também?
Sim. Não é a primeira vez, é a segunda vez, ou se quiserem, o terceiro grande prémio em que há Ferraris não vermelhos. Aconteceu com um belga chamado, e agora o nome, Vatels. Correu num grande prémio, por acaso não era de Fórmula 1, porque era com os Fórmula 2, com o Ferrari 500, que era o Fórmula 2, mas era no Campeonato do Mundo de Pilotos na altura, que é hoje o Campeonato do Mundo de Fórmula 1. Correu com as cores da Bélgica, com o amarelo belga, de Corrie de Francorchamps. Depois aconteceu com, por causa, é engraçado, numa altura, porque é que os Ferrari em 1964 correm nos grandes prémios dos Estados Unidos e do México? O John Surtees foi campeão com esse Ferrari no Grande Prémio do México. Porque é que correm com as cores americanas? Porque o Enzo Ferrari se tinha zangado com a Federação Italiana e na altura com a Comissão Desportiva Internacional da Federação Internacional do Automóvel, por causa da homologação do Ferrari 250 para Le Mans. O 250LM era preciso fazer não sei quantos carros e aquilo criou ali uma polémica. Então ele resolveu ir com as cores americanas para esses dois grandes prémios. Já agora, se forem essas cores, ficam já a saber que as cores americanas são o Canningham Stripes. Canningham por causa do
Bridge,
não, do Bridge Canningham, que foi aquele
americano. Mas e a história do Luigi Chinetti?
O Luigi Chinetti
foi o primeiro importador Ferrari.
Foi o primeiro importador Ferrari, fará 60 anos que há um negócio Ferrari. E nos Estados Unidos, o Luigi Chinetti foi o vencedor, primeiro vencedor com um Ferrari em Le Mans, conseguiu convencer o Enzo Ferrari a levar o 166 para as 24 horas de Le Mans em 1959 e depois tornou-se um importador. E nesses grandes prémios, dois últimos grandes prémios de 1964, a Ferrari usou a inscrição da NART, do North American Racing Team, equipa do Luigi Chinetti, e usou as cores, os Canningham Stripes, que eram as cores americanas, para esses dois grandes prémios.
Olha, esta imagem que o David André nos está a mostrar, quem está a ouvir só a versão áudio, é basicamente o comendador, junto de uma série de funcionários da Ferrari vestidos de azul. É fajuta porque o próprio comendador não está de azul, está de branco e de blazer, mas é uma imagem gloriosa também.
Isto para é dos 85 anos do Enzo Ferrari.
Mostrar este lado da Ferrari
era engraçado, e acho que estes one-offs de decoração não,
acho bestial,
acho incrível bestial. E se escolherem essas cores para comemorar os 60 anos da Ferrari nos Estados Unidos, as cores as cores americanas, os Canningham Stripes, melhor ainda.
O Grande Prémio de Fórmula 1 Miami volta a trazer o formato sprint. Eu sei que provavelmente estariam, ou imagino que estivessem...
Já agora, e se estão a ver esta versão, reparem no fato de competição do John Surtees, daquele azul bebê.
Sim.
Já se sabe que os carros vão ter, ou pelo menos a Ferrari mostrou uma imagem dos tampões das jantes em azul bebê. Não sei se não iremos ter só os tampões,
os tampões o uniforme jantes. Civil, digamos assim.
Exatamente. E eu estava a dizer 60 anos, não, são 70 anos de importação, desde 54. Não serão só os capacetes e os fatos de competição dos pilotos a azul, John Surtees, se quiser.
Uma das curiosidades que vamos ter para este fim de semana, é possível que estivesse à espera que falássemos de detalhes como esse das cores da Ferrari, daquilo que pode representar este grande prémio, do Helmut Marko dizer que pode não ser um grande prémio muito bom para a Red Bull, porque não sabe muito bem o que é que as temperaturas e o asfalto vão fazer aos pneus. Lembra-se do que aconteceu na Austrália, e que se calhar não vai ser assim tão claro que num circuito como este, que tem uma reta com quase 2 mil km, que os Red Bull vão estar em tanta vantagem. É o Helmut Marko.
Circuito que é um erro de casting.
Já agora, feliz aniversário ao Helmut Marko, fez 81 anos.
É verdade, 81
anos. E continua aí cheio de vida. E
vai para a Mercedes, não é? Que o Max Verstappen diz.
Já está a arder. E eu venho com gasolina e põe na fogueira para arder mais um bocadinho.
Pronto, vamos ficar
aqui. Estamos já... rumores. Acaba de ser o mais divertido disto tudo.
Eu quando cheguei à Fórmula 1 disseram-me uma coisa. Na Fórmula 1 só é notícia ou que não é confirmada.
O que não está confirmado. Quando está confirmado não tem graça nenhuma.
Não tem graça nenhuma. Pronto.
O diagrama do circuito de Miami mostra como é um tema de alta velocidade. DRS naquela reta gigante junto ao viaduto, na reta da meta, que fica numa das laterais do Hard Rock Stadium. Depois é aquele primeiro setor que tem uma data de curvas encadeadas até à longa sequência das curvas 6, 7 e 8, onde quem exagera normalmente vai, digo, ao Charles Leclerc, já está habituado.
Charles Leclerc, já está habituado. Exatamente.
Depois há a zona do mini estádio, né, nas curvas 11, 12, 13, que passa debaixo do viaduto.
Esquece, aquela parte eu não consigo entender, mas pronto.
É um bocadinho, é bastante seletivo.
Mas lá está, é um daqueles circuitos onde é muito complicado encontrar um compromisso de definição, porque os três setores são particularmente diferentes. E aquilo que é preciso nas curvas rápidas do primeiro setor, depois já não faz falta, é preciso outras coisas para aquele setor ali do estádio, meio complicado, meio fechado. A Ferrari está um bocadinho preocupada exatamente com esse setor. Ao que parece, a Ferrari tinha pensado levar só evoluções para Imola, não o irá fazer, vai levar já o novo fundo para Miami e irá acrescentar outras evoluções, sobretudo ao nível dos pontões. Já agora fica aqui a publicidade. Vejam o GP Confidential, porque se fala muito desta primeira grande evolução do SF24 e das razões que levam a essa evolução.
Vamos ter imenso tempo a falar disto tudo durante o fim de semana, da questão do Hülkenberg ter sido confirmado como
piloto da
primeira contratação da Audi, para a Sauber. E a primeira contratação, do que é que vai acontecer ao Sainz e ao mercado de pilotos, vamos ter a oportunidade de continuar a falar disto tudo ao longo do fim de semana.
Vai para o MotoGP.
Com certeza.
Então não é, não apareceu no pódio.
Ou foi o último? Foi o John Sturtis, não?
O John Checoto e o Mike Haywood. Foram os últimos, que fizeram a conversão do lado. O último foi o John Checoto. Não, mas ele e o pai foram ao pódio.
Os Carlos Sainz, sim. Pai e filho, exatamente.
Lá está, já é a Liberty a trabalhar.
Todos estes temas vamos abordá-los ao longo do próximo fim de semana da Corrida em Miami. É fim de semana de sprint, portanto só há um treino livre, qualificação para sprint, depois corrida de sprint, depois qualificação para a corrida principal. O tema dos carros não ficarem em um parque fechado
e não é de madrugada,
mas é à noite. É a hora de jantar, não é mau.
9 da noite, muito grande prémio.
Vamos viver isto tudo com muita emoção. Tenho que vos falar do F1 Kids porque regressa a transmissão alternativa Sport TV para e com Kids. Portanto, todos vocês estão convidados a participar. Vocês não, que já são matelões, não se querem meter nisto. É para as crianças, para quem tem até 14 anos e que tem vontade de comentar um grande prémio em direto, pode ir ao site da Sport TV, está lá tudo explicado.
Pedro Nascimento estão, pode ir.
Eu já tenho 15 em cada membro e está lá tudo explicado e tudo o que tem que fazer, porque há passos muito específicos que tem que dar para participar nisto, mas obviamente estamos receptivos a todas as candidaturas que queiram para participar nisto. Lembro que isto o F1 Kids vai ser replicado ao longo da temporada, há 6 grandes prémios em que isto vai acontecer, mas obviamente tem toda a vantagem em participar já, porque ficamos já com o registro de quem quer participar e como sempre vai ser uma grande festa, tem sido sempre uma grande festa partilhar isto com e para os miúdos. A não perder absolutamente o F1 Kids, o regresso do F1 Kids à Sport TV. Neste fim de semana que tem Fórmula 1 em Miami com a F1 Academy, que regressa e vai correr, é a única categoria de esporte monolugares que lá está, que eu tenho de cor.
Segunda prova, sim.
Segunda prova do F1 Academy. O European Le Mans Series vai ao Luc Castellet, aparentemente continua a estar autorizado a trabalhar, apesar de ter aberto um rombo no casco de 32 milhões de euros que ninguém sabe onde foram parar.
Acho que o governo francês está preocupado com esse rombo, que acho que o rombo
digamos é... que foi, é um investimento privado, divulgação de um circuito ou de um local para fazer um grande prémio de Fórmula 1. Já não há grande prémio em França, onde é que está o dinheiro? Ninguém sabe.
Mas, vamos esperar que os portugueses continuem com o desempenho incrível no European Le Mans Series.
Eu assim espero, claro.
Nos LMP3 e a equipa portuguesa nos LMP2, o Algarve Pro Racing.
A NASCAR corre em Darlington, com as três categorias. O GT World Challenge corre em Brands Hatch, um circuito que já não recebe Fórmula 1, que é uma pena, mas também é tão estreito e pequeno que já seria...
Com estes carros.
Com estes carros só cabe um na primeira curva e nas outras. Super GT corre em Fuji e também tenho que chamar a vossa atenção, com a ajuda do Vítor, para uma coisa que se vai passar muito especial em Águeda, que é o Campeonato do Mundo de Motocross.
Mundial Motocross.
Com uns tipos que não batem muito bem da cabeça, aqueles rapazes.
Não, é uma daquelas categorias em que precisas ter
uma certa dose de loucura.
Sim. Ainda por cima também com temporadas longas nos últimos anos. Felizmente temos a sorte de continuarem a visitar Portugal. Podemos ver por isso as estrelas do Mundial de Motocross. Aparentemente o Actibo, o clube anfitrião que organiza o Grande Prémio de Portugal, está com receio de que este possa ser o último. Esperamos que não, parece que há uma questão de apoio e dinheiro. O dinheiro é sempre um problema. Esperamos que não, portanto é mais um motivo para toda a gente ir à Águeda ver o Mundial de Motocross e mostrar que há gente para ver, portanto, eles que voltem outra vez, que continuem a voltar cá, e é um campeonato que onde as marcas também estão bastante envolvidas e têm um alto nível.
E tem o Max Verstappen deles também, que é o Jorge Prado, que por acaso vive na Bélgica desde miúdo.
Sim, sabes, a Bélgica, sendo um dos berços de motocross, sim. O próprio Ruben Faria viveu na Bélgica para aprender a pilotar na areia, porque eles têm muitas pistas arenosas e ele viveu um par de anos na Bélgica para ganhar algumas dessas capacidades e que resultou, que ele foi um as no motocross e no todo terreno.
Portanto, o Ruben Faria tomar conta da HRC.
Olha,
só para dizer, já tem um pé lá, ele já lá é.
Não, ele já lá está, exato, ele já lá está, portanto.
Está o Jorge Prado à frente do campeonato, promessa de que o Jeffrey Herlings vai correr com os ossos todos, o Tim Geiser também, e há uma série de miúdos. Rapazes promovidos do MX2 nos últimos anos ao MXGP, já têm idade limite ou presenças limites, não podem continuar a correr na segunda categoria, e que reforçaram este pelotão e que estão a trazer um sangue novo muito, muito engraçado à categoria principal. No MX2 também há uma luta muito engraçada que envolve os gêmeos Kunin, embora um deles, o Lucas, é que esteja a safar-se melhor que o Sasha neste momento. Há o Kai da Wolf, que também está a fazer umas belíssimas provas. E o Thibaut Benistan, que ainda não ganhou, mas também está muito bem posicionado no campeonato. Acho que o Luís Doutero vai correr, pelo que percebi. Portanto, nós vamos transmitir as corridas aqui mesmo na Sport TV, no domingo, e temos reportagem em direto no local. Por isso é absolutamente a não perder. E como dizia o Vítor, sou pena de não voltarmos a ter um evento desta dimensão em Águeda, então vale a pena marcar lá a presença, ou se não puder ir, pelo menos acompanhar aqui mesmo na Sport TV. Estamos de saída. Tenho que vos agradecer, isto mais uma vez passou a correr, que é o habitual, no podcast Grande Partida, que volta na próxima semana. Obrigado, João. Obrigado, Vítor. Até para a semana.
Até para a semana.